Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. O tema do episódio de hoje é talento. Talento versus esforço, ou será que é apenas sorte? Eu acho que hoje em dia se fala muito sobre o facto de basta querermos que nós conseguimos ou que qualquer um de nós consegue, e ao mesmo tempo também se fala muito sobre as poucas oportunidades que existem e como tudo é à volta de interesses. Eu hoje vou explorar um bocadinho este tema, portanto vamos dar início ao episódio. Bem, hoje está um dia péssimo lá fora. Sabem aqueles dias em que o céu está mesmo cinzento? Mas quando eu digo cinzento, é mesmo escuro, 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 escuro. Pronto, o céu está assim hoje. E honestamente, quando o céu está assim, a única cena que me apetece fazer é ficar em casa. Portanto, eu adoro estas alturas para gravar o meu podcast porque não sinto aquela coisa que vocês sabem, que é FOMO, de não estar tipo a apanhar sol. Eu, por acaso, tenho esse problema que é esta semana, por exemplo, teve imenso sol, em Lisboa, pelo menos, e então eu sempre que apanhava, sei lá, teve sol, mas não teve céu limpo, estava sempre assim com umas nuvens. Eu sempre que apanhava, tipo, uma frinchazinha de sol, frinchazinha, posso dizer isto assim, eu parecia um girassol. Eu sinto que sou um girassol, na verdade. Porque eu estou sempre virada para o sol, eu estou sempre à procura do sol. Portanto, hoje está um dia incrível para gravar podcast. O tema de hoje, olhem, eu vou ser muito sincera, ele ocorreu-me porque eu tenho andado a pensar um bocadinho sobre talento no geral e sobre esforço e o que é que significa fazermos um esforço para, por exemplo, termos sucesso na nossa carreira. Eu acho que uma boa maneira de começar este episódio é, se calhar, começar por definir o que é talento. E basicamente, talento é a inclinação natural de uma pessoa a realizar uma determinada atividade, facilitando o sucesso. Agora, se me perguntam assim, ter talento é tudo? Na minha opinião, não é tudo. Eu acho que todos nós nascemos com um talento específico. Há certas e determinadas coisas que nos saem naturalmente. Coisas essas que, se calhar, outras pessoas até se podem esforçar para as conseguir fazer da mesma maneira ou com a mesma intensidade, mas eu acho que nunca vai sair de uma forma tão natural. Obviamente que tudo se trabalha. Eu às vezes começo por pensar do género, qual é que é o meu talento? Eu acho que até já falei sobre isto no podcast. E é um bocado estranho. Eu já tive struggles grandes em relação a este tema, porque é uma coisa muito abstrata. E isto não sei se sou eu a declarar aqui em podcast que eu não tenho talento, ou se simplesmente é de facto aquilo que acontece e é aquilo que descreve a realidade. Porque eu sinto que eu, tal como todos nós, eu acho que todos nós nascemos com talentos, ok? Uns mais apurados do que outros, mas acho que todos nós nascemos com certas skills e certas cenas. E lá está, elas vão-se trabalhando. Por exemplo, eu acho que, agora pensando assim, e até gostava também que as pessoas que estivessem a ouvir isto fizessem esse exercício, tipo, tentar perceber qual é que acham que é o vosso talento. Pode ser muita coisa. Pode ser, tipo, uma pessoa que tem um sentido estético muito fixe, muito bom. Ou uma pessoa que é extremamente organizada na sua vida, por exemplo, ou que, por exemplo, organiza mesmo bem o seu armário. Estão a ver? Ou uma pessoa que pinta bem, ou uma pessoa que canta bem, desenha, sei lá, tanta coisa. Eu acho que o meu talento, e até há bem pouco tempo, é um bocado estranho este talento, mas eu acho que o meu talento é falar. E é isso que eu estou a fazer, não é? Mas é um bocado, porque é de género. Eu acho que sempre gostei muito da cena de comunicar no geral, e eu muitas vezes eu não me calo, e não é só no podcast. Aliás, eu tenho este podcast para tipo poder ter um espaço onde eu estou só tipo a vomitar coisas. Estou a vomitar coisas e há pessoas que ouvem, isso é incrível, mas pronto. Eu tenho este podcast para vomitar cenas porque eu sinto mesmo que eu gosto imenso de partilhar cenas que eu penso e as minhas opiniões. E isso de certa forma faz com que eu também seja uma pessoa criativa, porque depois eu também gosto muito do lado estético de tudo, de roupa, de sei lá, mesmo até nos meus vídeos, não é? Eu sempre tive essa parte muito apurada do vídeo e das fotos e assim. Eu acho que essa parte é a minha parte criativa que eu gosto muito. Mas eu acho que, se eu tivesse que assim dizer, o meu maior talento, eu acho que é falar. E isto é estranhíssimo dizer assim em voz alta. Porque as pessoas ficam assim, bem, grande talento. Mas ao mesmo tempo, também é difícil. Porque, por exemplo, eu lembro-me que nas apresentações de escola, tipo as apresentações orais e tudo mais, eu lembro-me, sei lá, eu acho que isso nunca foi um problema para mim. E havia qualquer coisa, isto agora é super egocêntrico já agora, mas havia qualquer coisa nisso que eu gostava de ter ali um momento em que as pessoas me estão a ouvir. Sabem? E a professora sempre disse que eu colocava muito bem a voz e não sei o quê. Portanto, eu acho que esse provavelmente é o meu talento. E gostava mesmo que as pessoas estivessem a ouvir isso, pensassem também sobre isso. E lá está, obviamente que é uma coisa, por exemplo, eu acho que isso é uma cena que me sai naturalmente. Querem saber uma cena que eu, um talento que eu gostava de ter e que eu tenho que forçar um bocadinho? Costura. Costura é um ótimo exemplo. Já, lá está, é uma coisa que se aprende, obviamente, e ninguém nasce a saber costurar. No entanto, eu acho que há pessoas que têm mais aptidão naturalmente para costurar. Seja porque são mais organizadas, seja porque são mais minuciosas, são características que aquela pessoa tem, inevitavelmente, que são muito melhores do que as minhas. Muito melhor. Ou, por exemplo, dançar. Estão a ver? Há pessoas que dançam mesmo bem. Tipo, por exemplo, eu não acho que dance mal. Tenho ritmo. Estão a perceber? Sei lá, na discoteca ou assim, se tiver da música que eu gosto. Mas, lá está. Eu não tenho aquele talento natural para dançar. Obviamente que se eu, se calhar, fosse só umas aulas de dança, eu ia aprender passos novos e isso claro até ia ser boa, mas eu nunca ia ser, tipo, nunca ia ser o meu talento, em que é tipo, as pessoas olham e pensam, tipo, fogo, a Sofia está na cena dela. Tipo, tem outras coisas, não, essa não é uma delas. E lá está, obviamente tudo se trabalha, mas eu acho que também, se o talento não for trabalhado, e porquê é que eu estou a falar um bocadinho sobre isto? Porque eu acho que há pessoas que têm opinião de que com o trabalho vai-se lá, estão a ver? Não é preciso ter talento. E eu não sei se concordo com isso. Agora, obviamente que se o talento não for trabalhado, com os anos ele também se pode desvanecer. E isto aqui é a verdade. Sei lá, se eu deixar de fazer aquilo. Sei lá, imaginem que eu do nada deixo de comunicar com as pessoas, ou torno uma pessoa um bocadinho mais antissocial, ou não me ponho assim em situações que se calhar são um bocadinho mais desconfortáveis em que ponho o meu talento à prova. Se calhar até não desvanece, mas estagno. Estão a ver? Pronto. E obviamente que é sempre um trabalho e uma coisa que vamos fazendo ao longo dos anos. Mas há pessoas que acreditam que a parte do talento não interessa. E que se eu, por exemplo, quiser cantar muito bem e trabalhar para isso, eu consigo. E eu não acho que funcione assim. Acho que lá está. É algo que sai naturalmente. Porque agora volto a dar este exemplo. Imaginem que eu começo a ter aulas de canto e melhora a minha voz e tipo, as respirações e tudo mais. Claro que isso é possível, como é óbvio. Agora, mesmo assim, se eu quisesse ou ambicionasse, eu acho que nunca chegaria ao nível da Ariana Grande. Pronto, ok, eu agora estou aqui a dizer a Ariana Grande, que é tipo uma Whitney Houston, mas vocês percebem o que eu quero dizer, uma Mariah Carey. Eu acho que essas coisas. Eu acho que há certas coisas que simplesmente atingem o limite e não passam dali. Estão a perceber? Não se aprende a cantar como a Ariana Grande. Ou como a Maria Carey. Ou como a Mariah Carey. Tipo, aquilo é-lhes natural. Aquilo sai assim. E, ao mesmo tempo, volto a repetir, ter talento não é tudo. Eu acho que há um discurso que corre por aí, que é um discurso que me irrita um bocado, que é que nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós queremos. E podemos ser tudo aquilo que nós quisermos se nos esforçarmos, e é por isso que eu estou aqui a comparar um bocadinho talento versus esforço. E porquê é que este discurso me irrita? Porque, obviamente, que as coisas não são bem assim. Imaginem, existem imensas variantes na nossa vida que têm de estar alinhadas. Eu acredito mesmo que há pessoas que têm sorte na vida e que, infelizmente, outras têm azar. Ou, pelo menos, há pessoas que, se calhar, têm fases ou ondas de azar com mais frequência do que outras. Ninguém escolhe a família, a educação, o dinheiro, as condições com que nasce. Ok, então, não sei se estão a ouvir aqui o Pongo a ladrar. Ele tem cenas para dizer neste episódio. Ou seja, a partir do momento em que nós não podemos escolher todas estas condições que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento como seres humanos, muitas vezes o processo pode ser mesmo muito complicado, ou simplesmente impossível até. Há pessoas que têm de facto azar e isso significa o quê? Que não se esforçaram? Claro que não! Portanto, por exemplo, ter talento não é tudo, obviamente. Mas muitas vezes o esforço também não é suficiente, porque muitas vezes nem sequer há situações que, ou há pessoas que estão em fase em que nem sequer conseguem lutar contra isso para conseguir realizar o seu objetivo ou o seu sonho. E é por isso que estes discursos motivacionais às vezes são um bocado... são quase passive-aggressive, sabem? Tipo... porque não... Porque é amanhã, porque não hoje. E toda a gente consegue. Se eu consigo, vocês também conseguem. E eu não gosto nada desse discurso, porque não é bem assim. Eu vim de uma cidade mais pequena e sei bem o quão difícil é os horizontes serem alargados. Se calha de nós não termos as influências certas, facilmente ficamos ali numa bolha e é difícil sair e nem sabemos que estamos numa bolha. Faço-me entender, se eu não tivesse tido a sorte de ter acesso à cultura, à educação dos meus pais, estão a perceber, tipo, nunca me faltam nada, como é óbvio. Se eu se calhar não tivesse tido essa sorte, eu se calhar até conseguia dar a volta e, tipo, lá está, tornar uma pessoa mais culta, informar-me, ser uma pessoa curiosa, obviamente, mas se calhar era mais difícil. E obviamente que isto não tem só a ver com o facto de ser de uma cidade mais pequena, obviamente que nas cidades grandes e muitas vezes até com acesso a tudo isto pode acontecer também, mas pronto, estou a falar de uma generalidade porque também é aquilo que eu conheço. E no fundo estes cursos motivacionais também partem um bocadinho daquele princípio do manifesting. Eu acho que também consigo relacionar aqui um bocadinho esta cena, que é com esforço e com muito suor chegamos lá. E se pensares muito nisso, e se pensares nisso todos os dias, e não sei o que, e se escreveres sobre isso no teu caderno, as coisas acontecem. Eu acho que se calhar antes de começarmos a aprofundar por aí, vamos primeiro definir a palavra manifesting. A palavra, agora em português, a palavra manifestar significa criar alguma coisa ou tornar uma ideia numa realidade. Manifestar algo significa usar pensamentos, sentimentos ou crenças para trazer algo à realidade física. Eu acho que muitas vezes, se nós olharmos assim para esta definição do manifesting, tipo, isto faz sentido? Estão a ver? É possível tornar uma ideia numa realidade. Pronto, só que muitas vezes o que eu acho que acontece é que quando nós abusamos muito de uma coisa ou de um conceito, essa mesma coisa acaba por se tornar ridícula. Ou seja, eu acho que a ideia geral do manifesting é boa e é de facto, eu digo-vos, eu acho mesmo que é necessária. Porque para mim, basicamente, o manifesting significa acreditarmos no nosso sonho ou no nosso objetivo a ponto de transmitirmos a outras pessoas e falarmos muito sobre ele. Obviamente que não é só pensar e muitas vezes depois as pessoas, lá está, acompanham mal as palavras e abusa-se muito deste termo, manifesting. Obviamente que não é só pensar e rezar à noite que eu amanhã fico uma estrela de Hollywood, não é? Isso não vai acontecer se eu só fizer isso, se eu literalmente só pensar ou disser em voz alta no meu quarto. Claro que não é isso que significa. Mas, inevitavelmente, quando nós acreditamos... só isso já é suficiente para pormos a hipótese de que pode acontecer. E mais facilmente acontece assim do que simplesmente dizermos do género: ah, opa, isto é impossível de acontecer. Tipo, fogo, achas que alguma vez, tipo, eu vou dar um concerto? Claro que não, como é que isso é possível? Fogo, tinha que ter uma banda, depois tinha que ter uma pessoa a tratar nos concertos, blá blá. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, obviamente que se nós acreditarmos na ideia e que somos bons e de facto queremos tornar-nos melhores. Claro que as coisas podem acontecer e eu acho que, consequentemente, quando pensamos e acreditamos numa coisa e falamos dela a outras pessoas, nós vamos ter vontade de pesquisar mais sobre ela e automaticamente trabalhar em função disso. Ou seja, se eu tenho um objetivo na minha vida, eu gosto de pôr a meta de pesquisar ou trabalhar todos os dias um bocadinho. Não precisa de ser muito, mas para manter a chama viva e começar a ver evoluções, estão a ver? Portanto, conforme eu li há bocadinho a definição de talento, não sei, eu posso voltar a repetir, que é talento é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade, facilitando o sucesso, eu acho que, de facto, isto é verdade, ter um certo e determinado talento facilita o sucesso. Mas vem a questão importante que é o sucesso neste talento. Ou seja, volto a repetir, se nós não trabalharmos bem, não nos adianta que ele nos saia naturalmente. Não é por termos talento que vamos ter sucesso. Porque existem, lá está, todos os fatores e variantes que também mencionei há bocadinho. Tipo, a nossa infância, o meio onde nós nascemos. No entanto, eu já vi casos de pessoas com imenso talento, seja desenhar, cantar, uma pessoa engraçada, etc., que nunca chegaram a trabalhar como deve ser. Muitas vezes, se calhar, as pessoas acabam por não trabalhar neste talento, porque todos nós temos um talento. Muitas vezes as pessoas, com receio, sei lá, com receio que corra mal de apostarem nisso, porque às vezes é uma coisa muito abstrata, tipo eu a falar, estão a ver, tipo, isso é mesmo abstrato. Muitas vezes é com receio que corra mal, outras vezes por preguiça e talvez também por não ser uma prioridade. E não é que tenha de ser uma prioridade, as pessoas não têm que fazer do seu talento carreira ou não têm sequer de querer apostar no talento delas, mas eu fico com pena, sinceramente, tipo, eu já vi casos assim e fico com pena porque vejo ali imenso potencial numa pessoa e fico com pena que essa pessoa não o explore mais. E também pode acontecer um bocado, eu, às vezes isto também pode ser um impedimento, que é, imaginem, vocês têm um talento que é cantar, mas depois vocês acham outro muito mais fixe, tipo pintar. E faz com que acabemos por desdenhar um bocadinho o nosso próprio talento. E eu lembrei-me disto porque eu já fiz muito isso, estão a ver? Eu já pensei tantas vezes, fogo, yeah, mas tipo, representar é que é mesmo fixe. Tipo, a ver filmes do Tarantino e essas coisas. E estão a ver, portanto, eu acho que todos nós já fizemos isto de alguma forma. Mas eu acho que é mesmo importante perceber que não é por ser o nosso talento que é pior. Eu acho que é muito fácil compararmos-nos aos outros. Portanto, lá está, para mim, acho que é um bocado isto que eu posso dizer, que é, eu acho que o talento, todos nós nascemos com talento, no entanto, obviamente que o precisamos trabalhar, mas eu não acho que seja unicamente com esforço que conseguimos chegar ao talento que se calhar não nasceu connosco, não nasceu e não está dentro de nós, estão a ver? Eu acredito mesmo nisso. Eu acho que outra cena que eu também queria referir aqui, também em relação ao talento e ao sucesso e tudo mais, é o nepotismo, que é um conceito que se calhar não conhecemos pelo nome, mas por cunhas. Basicamente, nepotismo são cunhas. Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de familiares em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Basicamente, é a estrutura de como o mundo em Hollywood funciona. Cá em Portugal acontece o mesmo, claro, mas é numa escala muito mais pequena, não é? Basicamente, o nepotismo significa, imaginem Will Smith, imaginem, que é tipo um dos maiores atores de Hollywood, não é? E que tem imenso poder de certeza e conhece imensos realizadores e imensas coisas, imensas pessoas e projetos e já fez imensas cenas. Por exemplo, os filhos dele, ele tem dois filhos, não é? A Willow Smith e o Jaden Smith. Vamos pegar um exemplo do Jaden. Dificilmente o Jaden vai fazer um casting para um filme e não fica com o papel. Quer dizer, ou pelo menos vai ser mais fácil para ele ter sequer acesso ao casting, estão a perceber? Quanto mais não seja, o facto de pertencer a uma família com um nome muito influente no meio faz com que lhes surjam muito mais oportunidades do que a outra pessoa que não vem de uma família assim. O que ao mesmo tempo também não significa que o Jaden, neste caso, não tenha talento, como é óbvio, não é? Mas eu acho que muitas vezes, e é por isso que eu acho que também o talento não é tudo. Lá está, eu acho que basicamente neste episódio eu estou a tentar desconstruir e estou a tentar mostrar porque é que o talento é importante, mas também o que é que significa isso e porque é que não podemos simplesmente ficarmos agarrados ao talento e achar que isso é tudo, porque não é, não é mesmo. E por exemplo, nesta cena do nepotismo, e nesta cena das cunhas e das pessoas e dos filhos que já pertencem a... os filhos, ou seja, neste caso, os filhos que já têm pais que são muito conhecidos. Qual é que é o lado bom? Fogo. Eles têm acesso a imensas oportunidades. Tipo, é muito mais fácil que a vida lhes corra bem. Muito mais. E obviamente que eu entendo que isto seja um bocado irritante. Especialmente para pessoas que se calhar têm muito talento. Quem sabe até mais do que estas pessoas que já vêm de famílias conhecidas ou ricas e não tenham essas mesmas oportunidades, porque lá está, não têm cunhas. Isto é uma coisa muito injusta. E eu percebo perfeitamente porque é que existe tanto ódio, entre aspas, a celebridades que vêm de famílias já muito conhecidas e que depois nós as vemos a fazer papéis principais de um filme e etc. Ao mesmo tempo, eu acho que também há um lado mau de ser filho ou filha, por exemplo, de um cantor ou de um ator muito, muito conhecido. Acho mesmo, por exemplo, por exemplo, o Jaden Smith é filho do Will Smith, que é um dos maiores atores, não é? Provavelmente a pressão que o Jaden sente em ter de corresponder às expectativas de toda a gente, porque ele é o filho do Will Smith, são muito maiores. E as pessoas e o julgamento vai ser muito mais picuinhas do que se calhar se fosse um ator anónimo. Porque inconscientemente nós já estamos a pôr, como já conhecemos o Will Smith, ficamos tipo, ok, é o filho dele, portanto há de ser bom também, não é? Estão a ver? E eu acho que, inevitavelmente, nós já vamos ter este pensamento e este mindset na nossa cabeça. Então, se o Will Smith tem um filho que é o papel principal de outro filme e ele não for bom, tipo, se calhou de ser mal naquele filme, tipo, foi um projeto mau, não foi um projeto tão fixe, as pessoas vão cair todas em cima dele. E aí é muito mais fácil dizerem, e há, tipo, é filho do Will Smith e por isso é que está aqui, mas ele não é o Will Smith. Estão a ver? Tipo, também existe um bocado este preconceito e também deve ser lixado ter essa pressão. Portanto, eu acho que existem lados muito bons e, como tudo, existe sempre um lado mau, não é? Mas, por exemplo, agora falando se calhar mais cá em Portugal, quando nós vemos pessoas na televisão, por exemplo, influencers, que é um mundo novo de celebridades e de talentos, quando nós vemos este choque de influencers, que é uma cena que vem da net, na televisão, é muito comum, é mesmo muito comum, existir aquela conversa de só foi para a televisão porque é influencer e tem muitos seguidores. Claro que sim! Apesar de tudo, a televisão, infelizmente, e o meio, funcionam um bocado assim. Os números é que interessam. Mas não é só na televisão. Publicidade é igual e tudo mais. E há muitas coisas que são mal feitas assim, eu tenho a certeza absoluta, porque os números nunca significam obrigatoriamente qualidade, como é óbvio. Agora, e lá está, e obviamente que não é por escolherem se calhar uma influencer para fazer um papel qualquer na televisão, seja apresentar, seja atriz, seja o que for. Obviamente que não é por escolherem alguém com muitos seguidores que uma novela, por exemplo, vai ter mais visibilidade. Porque quem é que quer saber se está ali uma pessoa muito conhecida na novela, se a novela for uma porcaria? Ninguém vai ver, não é mesmo, não é? Tipo, o que nos agarra numa série é a série ser boa, não é só pelo ator. Estão a ver? Pronto. Tanto é assim que há imensas séries em que, se calhar, os atores principais nem são conhecidos e depois fizeram um imenso sucesso porque a série tem de ser boa, o guião tem de ser bom. Portanto, não é por aí, e obviamente que nisso é um fator que nem sequer faz sentido e não devia ser assim, mas também pode acontecer que uma influencer que está agora na televisão a apresentar qualquer coisa, um programa ou está numa novela, de facto tem talento. Estão a ver? E o casting pode de facto ter-lhe corrido bem. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber se eles taparam os olhos e já tinham a pessoa escolhida e pronto. Ou se de facto o casting correu muito bem e se calhar até foi uma surpresa e aquele lugar faz todo sentido para aquela pessoa. Não significa obrigatoriamente que esta influencer, neste caso, não mereça lá estar ou que não tenha talento para isso. Percebem? Eu acho que é muito fácil quando nós vemos pessoas com números na net pensarmos assim, só está lá porque tem números. E tipo, eu percebo, é um bocado, se calhar não faz muito sentido, mas lá está, e a culpa não é da pessoa. E a culpa não é da pessoa que é selecionada, se calhar o mundo da televisão e o meio é que devia mudar. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas ao mesmo tempo não há grande coisa que se possa fazer. O que é que a pessoa vai dizer? Imaginem que é uma pessoa, uma influencer que tem muitos seguidores e que sempre quis experimentar ser atriz e o casting correu-lhe bem. O que é que ela vai fazer? Não vai aceitar porque as pessoas vão dizer, não, tu és só influencer. Eu acho que há um bocado este problema no que toca a novos talentos e essas coisas. Eu acho que há muito uma necessidade de pôr tudo em caixas e que se és influencer só estás a fazer aquilo ou se... Estão a ver? Eu acho que existe sempre um bocadinho este preconceito quando existe, por exemplo, lá está o Jaden Smith, que é filho do Will Smith, ou uma pessoa que está na televisão porque tem muitos seguidores. eu acho que às vezes é muito fácil tirar um mérito às pessoas, a essas pessoas, mas elas não deixam de ter, eu acho. Eu acho que a partir do momento em que a pessoa faz um bom trabalho, a pessoa tem esse mérito. E acho que às vezes isto pode ser um bocadinho injusto, mas ao mesmo tempo, eu também entendo que o meio não funciona bem. Eu também acho que isso não é justo. Se formos a pensar assim, não é justo, não é? Não é justo só porque uma pessoa tem pais conhecidos, tem acesso mais facilmente aos castings. Opá! Mas estão a ver? É difícil isto. É uma análise difícil. Eu acho que a conclusão que eu posso tirar daqui é que, obviamente, que não é por termos talento que obrigatoriamente vamos ter sucesso. E isto é triste, mas eu acho que a chave está sempre em trabalhá-lo, e muitas vezes a vida e algumas circunstâncias não o permitem, e acho que isso também acontece, e é também uma realidade. Ao mesmo tempo, eu acho que culpar ou cair em cima das pessoas que usufruem de certos benefícios, seja porque têm dinheiro, ou porque vêm de uma família conhecida, ou porque têm seguidores, não nos leva a lado nenhum. E a culpa também não é delas. Não sei, acho que ainda estou a refletir um bocado sobre isto. Digam-me o que é que vocês acham deste assunto. Eu gostava imenso que vocês me mandassem mensagem no Instagram do podcast também, para perceber qual é que é a vossa opinião. Obrigada por terem ouvido este episódio e até ao próximo domingo. Beijinhos.